Bem-vindo ao Passaporte Orlando. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut.
Amigos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
E eu sou a Juliane.
E viemos aqui hoje para uma pauta um pouco diferente, um pouco fora do circuito normal, né? Que essa é justamente a nossa intenção. Falar um pouquinho das atividades extra-parque que a gente pode fazer em Orlando, para aqueles que têm a felicidade de marcar uma viagem um pouco mais longa, acabar enjoando só de ficar em parque, né, Ju?
É verdade.
E para ajudar a gente aqui a falar desse assunto, trouxemos de volta aqui o Rafael PH Santos, lá do Iradex. Bem-vindo de volta, PH.
Obrigado. Eu estou nesse exato momento na depressão. Ainda tá rolando.
Ainda tá rolando?
Tá, foi novembro do ano passado, ela dura mais ou menos 4 meses.
É, bom, tem gente que passa 12 meses do ano.
É, tô no estágio da aceitação.
É, legal, legal. Você tava lá um pouquinho antes da gente ir, né? A gente foi pra lá em novembro, você voltou um pouco antes, você pegou o Halloween lá, né?
É, eu voltei no comecinho de novembro, bem no comecinho mesmo.
E nesse roteiro que vocês fizeram dessa vez, vocês fizeram bastante coisa fora, né? Esse foi um dos motivos aqui pra te chamar, pra participar aqui de novo com a gente, porque eu lembro do seu roteiro, ele era bem fora parque, assim, né?
É, ou eu fiz, ou eu estudei bastante coisa, assim, a gente fez bastante coisa, porque acaba que eu passei quase 19 dias, eu acho, 18 dias, sei lá. Então, parque não dá conta, né? 18 dias. Quer dizer, dá conta, mas é bom que não dê, né? Só isso.
É, dá conta.
É, dá, vai. 18 vezes no Universal, tudo bem.
Dá.
Mas pra o parque não enjoar de mim e não encontrar, a gente procurou, sim, fazer outros roteiros, procurou viajar um pouquinho mais ali por dentro, né? Ali pela cidade em si. E é como eu falei... Como eu pesquisei muito Orlando B, eu gosto de chamar assim, né? Por mais que não seja propriamente só em Orlando, eu acabei também tendo percepção de muitas coisas que eu não achei tão legal, mas pode ser legal para outras pessoas.
Muito bem, muito bem. Então vamos lá para os recadinhos rapidinhos e a gente já volta com o nosso tema aqui principal. Pessoal, vamos lá rapidinho para os nossos recadinhos. Lembrando sempre dos nossos e-mails, para você mandar sua sugestão, suas histórias ou o que quiser pra gente no podcast@passaporteorlando.com.br. Também tem lá nosso Twitter, que é o @passap_orlando. Tem a nossa página no Facebook, né? facebook.com/passaporteorlando. Também entre lá na nossa página, que é o www.passaporteorlando.com.br. A gente posta às vezes algumas coisinhas lá diferentes, coisas que a gente não fala aqui, ou uns textos mais rapidinhos com notícias urgentes sobre acontecimentos lá em Orlando. Lá também você encontra tanto o link para a nossa agência virtual, para você comprar sua passagem, para você comprar seu hotel e carro. Aí também tem o link lá do nosso parceiro, que é o Easy Sim for You, para você comprar seu chip, para usar seu 3G, 4G lá nos Estados Unidos, ou usar no México ou no Canadá também, que tem sido bem utilizado aí pelos nossos ouvintes. Alguns têm comprado e têm gostado, elogiado. Então, aproveitem, que é um serviço que vale muito a pena.
Aí, lembrando que a gente tem nossa agência de viagem, que é a Via Mundo Travel. Trabalhamos, obviamente, com Orlando, mas também com qualquer destino. Aí, graças a nosso a situação econômica, também estamos fazendo muito nacional, se for o caso. Tem uns parques temáticos por aí. Tem o Beach Park em Fortaleza.
Beto Carreiro.
Tem o Beto Carreiro em Santa Catarina. Não é dólar. É o que tem pra hoje, gente.
É isso aí.
É o que tem pra hoje, a gente manda pra esses destinos, manda pra, na verdade, pra muitos lugares. Lembrando que a Delta continua ainda com valores excelentes de passagem aérea para Estados Unidos, inclusive voo de Orlando direto.
De São Paulo.
De São Paulo, isso. Mas eles estão com bons valores aí de passagem e a gente ajuda aí no que precisar. Você pode ou mandar um e-mail direto para nós aqui pelo Passaporte Orlando, você pode entrar no site, lá tem um formulário.
viamondotravel.com.br.
Isso.
E recentemente a gente colocou lá um mapinha de todo, onde todos os passageiros já da Via Mundo Travel já foram enviados, então ficou bem legal. Você pode olhar lá para onde que a gente já tem experiência de mandar pessoas. Tem bastante estrelinha lá no Globo.
É. Se ele fosse pôr estrelinha em todos os números de Orlando, acho que não caberia.
Não caberia,
mais,
né?
Só tem uma, tá? Mas é vale por...
É por todos que foram.
Todos.
Então é isso aí, vamos lá pro nosso episódio que tem bastante coisa legal pra falar de atividades extra-parque lá em Orlando. Voltando aqui para o nosso tema principal de hoje, lembrando, né, que a gente vai falar de atividades fora de parque, então a gente vai falar de nenhum parque principal, nem de parques não tão falados, como por exemplo o Parque da NASA, no Cabo Canaveral. Então a ideia é a gente falar aqui de atividades bem diferentes, fora dos parques, e também que não envolve nem compras e nem só comida.
É, e raspadinha.
Qualquer dia a gente faz um outro episódio aqui pra falar só de restaurante de comida, mas hoje não é essa a intenção, é de atividades mesmo, de coisa em geral. Acho que pra começar aqui, vamos pegar Orlando e arredores, e depois, conforme a gente for avançando no episódio, a gente vai se afastando, né? Vai pegando mais longe. Acho que uma das principais atividades é que não é exatamente um parque, mas que tem se tornado um ponto de referência grande, é a iDrive 360, né? Onde fica a Orlando Eye.
Sim.
Gente, chama Orlando Eye, tá?
É, eu também, eu, por culpa de vocês, eu chamo Orlando Eye também.
Yes!
Inclusive lá, eu pedi um ticket pra Orlando Eye.
Olharam torto pra você?
Não. Ó, eu tenho isso em vídeo, tá? É porque eu não editei o vídeo ainda pra vlog, mas eu tenho isso em vídeo.
É, legal. Ah, falando em vlog, pessoal, acompanha lá o vlog do PH, que é muito legal, tá? O vlog diário dele lá no YouTube. Link no post.
Ah, tem inclusive um episódiozinho do... Muita gente tem dúvidas sobre como é o Halloween Horror Nights no Universal. Então tem um videozinho... Lá de dentro da muvuca mesmo.
Link no post. Então aqui, voltando aqui ao iDrive 360, ele é um complexo que abriu aí no ano passado, onde tem a roda gigante, a Orlando Eye, tem também o Sea Life Aquarium e o Museu de Cera Madame Tussauds, fora outros bares e restaurantes. Nós, quando estivemos lá no ano passado, a gente só realmente deu uma passada no final de tarde lá, quando a gente tava meio cansado numa saída de parque, a gente acabou...
Meio fedido, né?
Meio fedido, né? Sujo, fedido de
foi
Popeye.
Foi o dia que a gente foi no Popeye.
Então a gente acabou nem subindo na roda gigante, nem entrando nos restaurantes, porque a gente se sentiu não muito... adequado, né? Mas, PH, por favor, conta pra gente como é que foi a sua experiência pessoal lá, porque eu sei que você subiu na montanha, na roda gigante, vocês foram no museu.
Putz, eu fiz tudo, cara, eu fiz tudo. Só tem uma coisa ruim a falar, mas eu vou deixar por último. Primeiro que foi surpreendente, porque roda gigante, cara, é um negócio chato, né? Assim, vamos combinar, né?
Sim. É por isso que a gente não subiu, a gente fica com essa impressão mesmo.
É, roda gigante é um negócio chato.
E lá não tem vista, né?
É, e roda gigante sem o prego solto. Roda gigante boa é aquela que o prego é solto, entendeu? Você tem um risco de pegar tétano, dá adrenalina.
Beira-mar, né?
É, muito bonitão, talvez não fosse tão legal, mas beleza. A gente foi, nós compramos os três ingressos, né, juntos, porque você tem a opção de comprar separados, mas é mais em conta você comprar os três ingressos juntos.
Sim.
Basicamente sai três pelo preço de dois, né?
Isso, exatamente. Porque é tudo no mesmo complexo. Orlando Eye, Sea Life Aquarium e o Madame Tussauds. Por incrível que pareça, o mais rápido desses é a roda gigante.
Nossa, sério?
Acabei passando menos tempo na roda gigante do que nesses outros. Porque é um tempo que a gente não pode controlar.
O que, é? Uma meia hora
meia
que
hora,
leva a roda?
Né?
A volta?
É, vai, 25 minutinhos, meia hora, no máximo meia hora. Porque assim, se você contar bem, os primeiros 5 minutos e os últimos 5 minutos, eles não são legais. Porque você tá quase na altura do chão. Então é legal quando você tá do meio pra cima, né?
Tá.
É, bem no topo e tudo mais. Dentro, a cabine, se não tiver muita gente, vai só você e família. Ou se você for só um casal, no máximo, outros dois casais, não vai muita gente. A cabine comporta 20 pessoas, segundo o que eles falam. E tem vários elementos interativos. caso você não conheça a região, né? Não conheça geograficamente a região.
Tá.
Então você tem os nomes dos lagos que você tá vendo, etc. É bem bacana. Eu gostei muito. Eu baixei um aplicativo que você fica meio que vendo em 3D. Você fica meio que vendo em 3D os pontos, assim. Então eu levantei o celular e fiquei vendo, assim. Não é aplicativo oficial, é aplicativo da vida mesmo.
Uhum.
E uma dica que eu dou é, olha no seu celular, no seu aplicativo, qual é a hora do pôr do sol e tira 15 minutos. Porque nesses 15 minutos é que você vai pra fila e pega a roda gigante pra você ver o pôr do sol. Que aí você vai ter três visões. A subida em claro, o ápice do pôr do sol e os finalmente quase no escuro. E as luzinhas acendendo.
Pô, bem legal.
Então melhora muito a experiência.
Pô, excelente dica, excelente dica.
É, então é algo que é bacana porque você pode passar o dia todo fazendo outras coisas. É um ótimo, ótimo, ótimo passeio pra você misturar com compras ou até com um parque que você vai de manhã e volta no hotel, se arruma pra ir no iDrive. Então, porque faça primeiro a roda gigante, depois é que você faz os outros dois, entendeu?
Uhum.
A roda gigante dá o quê? 20, 30 minutos de dedicação e os outros dois uma hora pra cada. O aquário foi o que mais me surpreendeu, porque ele é muito bom e é muito bom pra fazer foto.
Ah, tá.
Dos melhores pra fazer foto, porque tudo é interativo no aquário, você tem as cabines que você pode entrar, então é divertido. Pra quem tem criança, cara, você vai gastar com certeza mais de uma hora lá dentro.
Pô, que legal. Em comparação, assim, por exemplo, com as atividades e as atrações de aquário que tem no SeaWorld, ele é muito diferente, é melhor, pior, a mesma coisa?
Não posso comparar com o SeaWorld, eu não fui.
Ah, tá.
Mas com outros aquários que eu visitei, ele tá equiparado, só que ele é muito moderno. Então a interação dele mistura muito bem, assim, o tanto de leitura e o tanto de digital é muito equilibrado, entendeu?
Sei.
Então isso é bom pra todo mundo, tanto pro adulto como pra criança. E por fim, o Madame Tussauds, que eu me surpreendi, cara, porque, pessoal, não precisa pagar mais para se aproximar das estátuas e você pode interagir 100% com as estátuas. Você pode pegar, você pode bater foto sentado na cadeira do Obama, você pode pegar na mão do Obama, você pode fazer tudo, cara. Inclusive, num dos locais você pode tocar bateria na banda lá do Michael Jackson e do pessoal todo, entendeu?
Mas acho que esse é o princípio do Madame Tussauds, não é? Ele sempre foi...
Sim.
Nesse esquema de que todos os Madame Tussauds que tem no mundo, esses que você pode realmente encostar e interagir com as estátuas.
Pois é, porque aqui veio pra Fortaleza 1, é um pedacinho do Madame Tussauds, assim, de 20% do que é, só que você tinha que pagar uma taxa extra pra você passar da cordinha pra fazer a foto lá.
Ah, tá.
Entendeu? Então, essa era a minha comparação que eu tinha.
Entendi.
Se fosse isso, ia ser muito chato. Mas como não é, cara, todas as minhas fotos foram marmotosas, assim, não tem uma foto séria.
Mas isso que é legal tirar foto, né?
E se quiser uma dica, não faça uma foto séria.
É, mas isso que é o melhor jeito. A gente chegou a conhecer o Madame Tussauds de Nova York. Realmente, eu acho que eu tirei uma foto com a mão na bunda de todas as atrizes lá. De...
Não, tirou só da Jennifer Lopez.
Passa isso. Passa isso. Eu tenho high five com Martin Luther King.
Ah, muito bom.
Porque a mãozinha dele tá de abençoando o pessoal, mas na verdade eu simulei um high five.
É muito bom.
Entendeu? Tem tudo. Eu tô dando um... Sabe o ganso, assim, que você puxa a cabeça e dá com o cotovelo na cabeça da pessoa? Tô fazendo ganso na Emma Stone. Tô tirando meleca da Jennifer Aniston. Então, a dica que eu dou é justamente essa. É bem interativo também. Muito interativo. E é por isso que você gasta tempo. Porque no Sea Life, no aquário, né? E no Madame Tussauds, eles foram inteligentes. O local não é muito grande, mas eles fazem vários mini corredores. Então não fica cheio, entendeu? Você consegue, se um corredor tiver lotado, você vai pro próximo corredor que não tem ninguém. Aí daí você volta e interage com todas as peças que estão ali. Então eles foram muito inteligentes nesse sentido. É meio que um labirintozinho, assim. Você não tem que pegar fila pra fazer as suas fotos e tal. É muito bacana.
Então quer dizer, o iDrive 360 aí acaba sendo um lugar que você pelo menos vai te ocupar meio período tranquilo, de boa, assim, lá em Orlando, né?
Sim, essas três atrações. E quando você sai, tem um requinte de gastronomia interessante fora. Tem um restaurante brasileiro de sushi. Por favor, não vá lá. Foi o restaurante mais caro que eu comi na minha vida. E foi o pior sushi que eu comi na minha vida.
Ah, sushi nos Estados Unidos é muito diferente pra quem tá
nossa,
fora.
Nossa, é muito ruim.
Não vá lá. É, e eu fui descobrir que o restaurante era brasileiro na metade do caminho, entendeu?
Ah, tá.
Um restaurante sushi brasileiro em Orlando.
É
a globalização, isso aí.
É bem ruim mesmo. Só que teve um negócio legal. Existe uma programação free no iDrive ali, que é de apresentações, de banda. Algo muito parecido com o Disney Springs. Então tem várias coisas acontecendo. E tem muita coisa assim de palhaço, né? De ter, se eu não me engano, lá tem tipo um clown day, assim. É um dia que tem várias bandas, só que é de palhaço, apresentação de palhaço. Então, pra criança, lá fora também é muito interessante. A questão é que o iDrive tem muita vida e eu não esperava encontrar isso. Esse é o fato.
É, legal. A gente só pegou a noite e, realmente, a vida noturna lá me pareceu bem interessante, assim. Eu fiquei com vontade de ficar lá mais, comer em algum restaurante, só que a gente realmente foi num dia lá que não era nem perto da situação ideal que a gente tava pra poder aproveitar lá à noite, né?
É, e essa parte de restaurantes e de gastronomia, eu não sei dentro das atrações, mas a gente achou muito o pessoal muito chique, assim.
O pessoal tá bem arrumado.
Que não é normal pro Orlando, porque em Orlando, geralmente, tá todo mundo na calça jeans e na camiseta o dia todo, né?
Na bermuda, né?
Na bermuda, na camiseta. Mas pra essa parte dos restaurantes, dos bares, a gente achou o pessoal super bem vestido.
Até mais do que no Disney Springs, né?
Muito mais do que no Disney Springs é gente como a gente, né? A gente saindo de parque. Lá eu achei o lugar mais chiquetoso, assim, que eu vi, que eu lembro de ter visto em Orlando.
Do lado de fora, talvez eu tivesse a percepção. Dentro do iDrive tem uma praça de alimentação meio parecida com praça de alimentação de shopping.
Ah, a gente não viu isso.
Então ali já é mais bermudão.
Entendi.
Mas eu tava de bermuda, eu entrei no restaurante, puta chique, assim, e eu tô cagando, entendeu? Eu escrevo na minha testa turista e acabou. Eu não tô nem aí.
E abraça a causa, né?
Eu não levo nem calça comprida pra essas viagens, só pra você ter ideia.
Então, Orlando é um lugar que você, que o guarda-roupa, ele é o sonho de mala, né? Porque é bermuda e blusa, acabou, não precisa de nada. E lá no iDrive a gente viu mulheres que estavam com babyliss no cabelo e bota. Então, assim, uma bota em Orlando, nunca apareceu uma bota em Orlando, só pra vender no outlet. Como é que ninguém usa, né?
É, a única coisa que eu consigo sentir é pena, assim, porque eu tava com camisa de esporte e bermuda e chinelo.
Não, mas olha só, às vezes é uma local. Porque imagina o local, ele tem as mesmas necessidades de, às vezes, cair na night gato, entendeu? Então era uma provavelmente era uma local.
Não, sim.
Mas ela tava curtindo, né?
Mas eu tenho uma comparação. Pra quem já foi pra Orlando e tá querendo entender melhor, a comparação que eu faço, assim, o público de lá é um público mais parecido com o público do Mall at Millenia. No shopping Mall at Millenia.
Tá.
Sim.
Do que com o público do Florida Mall. É mais uma misturada de locais ou de turistas que querem ficar dando uma de cachecol, entendeu?
Sim.
Eu vi muito happy hour, assim, porque ali tem um complexo de escritórios ali por perto, então, no restaurante que eu tava tinha, assim, uns 2, 3 happy hours de empresa mesmo, sabe? Você não vê tanto isso nas aglomerações mais turísticas, né?
Sim, sim.
Então, talvez por isso também haja essa percepção.
É. Além do iDrive 360 ali na região da International Drive, que ela é uma região que tá crescendo muito, né, hoje em dia. Pro futuro aí a gente vai ter o Skyplex, com aquela montanha russa gigantesca e toda esquisita enrolada em volta do prédio, que vai ser bem maluca. Vai ter uma coisa parecida com o cassino de Las Vegas lá, junto com esse Skyplex.
Sem jogo, né?
Sem jogo, óbvio. Mas tem outras atividades pequenas e menores que quem tá lá em Orlando sempre acaba vendo nos hotéis, naqueles flyerzinhos. Sempre tem um monte de propaganda espalhada às vezes pela cidade, mas...
acaba... quando você passeia de carro pela International Drive, você vai vendo.
Você vai vendo, você vai cruzando.
As atrações off-parks pra tentar arrancar os últimos dólares que sobraram na carteira.
Ah, essa é uma ótima dica. A International Drive, ela tem uma vida muito diferente, até de Orlando, se você pensar bem. Uma boa é você, não o começo, porque ela é muito grande, mas você pegar de onde você tá e dar uma descida de carro, sem objetivo, você acaba encontrando algumas coisinhas bacanas. Como eu tava bem na época do Halloween, eu vi vários flyerzinhos, assim, de festas que iriam acontecer dentro das lojas. Depois que a loja fechasse, ia ter uma festa lá.
Oh, que legal.
Então, quem tivesse na loja, depois do fechamento, você podia ficar assim umas 2 horas, obviamente, comprando normalmente, só que ia ter toda uma temática diferente, entendeu?
Uhum.
E eu não vi essa propaganda em canto nenhum, só mesmo na frente das lojas. Então é uma dica.
É, e a International Drive, ela é, esse passeio, ele é longuíssimo. Muito. Se você for pegar ali da área da Universal até lá embaixo, que é...
Convention Center?
É, pra lá do Convention Center. Nossa, tem International Drive.
Ela
então,
é longa pra caramba.
Tem trechos, eles não são tão bonitos. Tem trechos mais bonitos, mas esse trecho da iDrive tá uma graça, né?
Uhum.
Tá super bem cuidadinho, cheio de coisa, cheio de loja, cheio... super arrumadinho. Tem uns trechos ali que são meio jogados às traças, né? Então, tem... É, vê bem onde você para, né? E, infelizmente, a gente já, né, tu sabe que Orlando anda com alguns probleminhas e muito nessa região muito populosa da International Drive, então... Mas é, vale o passeio, sim, pra descobrir essas coisas diferentes.
Existe um hotel que fica mais ou menos na International Drive, que é o hotel que eu me hospedei as duas vezes. Ele chama-se Celebration Suites, Herald Town, né? Esse hotel, ele tá anexo a um parque, assim, um parque com cara de parque mesmo, assim, com maçã do amor e tudo.
É o Fun Spot?
Isso, exato.
É, o Fun Spot, ele é um parque clássico, assim.
É, maçã do amor, algodão doce, hambúrguer mesmo, etc. E é bem interessante, viu? Tem kart, tem uns brinquedos de puta adrenalina, que eu ficava a noite toda ouvindo o pessoal gritando até uma hora da manhã. Interessante que ele tem uma vida para além das 10 horas da noite, porque pra quem já foi, essa informação é inútil, mas pra quem tá indo, cara, meio que depois de 10 horas da noite, Orlando dorme, né?
Morre, é impressionante, cara. É muito impressionante isso.
Eu acho estranho até.
Então esse treco vai, ele vai à noite.
A gente acha super estranho. A gente
sai do Magic Kingdom às vezes meia-noite, ainda não tem ninguém na cidade. Parece que tá o Magic Kingdom lá lotado e a cidade morta.
Começa que eles jantam às 5 horas da tarde, né?
Eu conto que todo mundo entra no Walmart. Né?
É verdade, o Walmart tá cheio. O Walmart lá da Turkey Lake, lotado.
E nesse complexozinho ali, o Celebration, Fun Spot e tudo mais, tem uma hamburgueriazinha que eu descobri muito boa, chama Checkers, que ela tem um hambúrguer, batata e etc, de 7 dólares, que eu comi quase todo dia esse hambúrguer. É um hambúrguer muito gostoso. Cara, é muito nativo, porque não tem nada a ver com Wendy's, McDonald's, essas outras marcas, assim. É um hambúrguer bem nativo, bem americanão mesmo, assim. A batata vem pingando óleo naquele papelzinho, se liga?
É, esse a gente sempre ouviu, esse Checkers, mas a gente nunca teve curiosidade de entrar mesmo.
Só dou uma dica, milkshake.
Milkshake, opa.
É, só pra completar, né, falamos do Fun Spot, tem outro parque lá pro lado de Kissimmee, que é bem nessa linha, que chama Old Town.
Old Town.
Ele também fica nessa linha, ele tem o chapéu mexicano, as atrações, assim, de clássicas de parque de diversão.
E ela tem uma decoração de cidade antiga, né?
Tem, mas é também, eu acho muito legal esse, é que a gente fica tão morto lá e os parques estão indo até muito tarde, mas eu acho muito legal essa vida off, né, off parques, assim, porque realmente eles têm essas características, eles tentam pegar quem já saiu do parque, normal, então eles vão até mais tarde, tem essa cara de...
É, mas tem muito nativo.
Também. É porque são parques que você não paga pra entrar, você paga pra ir na atração.
É isso aí, alguns têm fliperama. Assim, você não vai pra Orlando pra ir nele, entendeu? Porque ele é abaixo do Play Center, por exemplo.
É, exato.
Ele é um nível abaixo de Hopi Hari, Play Center, essas coisas, né? Parece assim, em algumas cidades mais nordestinas, por exemplo, parque de praça. No meio da praça tem um parque, assim.
É, aqui tem também.
Tem, né? Uma coisa que eu achei bacana, assim, eu fui filmar lá e tal, eu achei o clima bacana, sabe? O ambiente eu achei imersivo, assim, é um ambiente diferente. O cheiro é diferente, a pipoca estragadinha, sabe? Aquele cheirinho assim, é diferente. Foi por isso que eu gosto de falar sobre ele.
É, muito bom, muito bom. Victor Wilson no passe, o Wilson com o capturante do Baldwin, e depois o touchdown! Continuando ali na iDrive, tem um complexo ali onde tem um slingshot, que o pessoal a gente geralmente vê de longe, né? Porque é o famoso estilingão, né, de Orlando, que são aqui, você vê duas estruturas metálicas enormes, toda acesa, brilhando à noite, eles aparecem bastante, e aí você fica numa cadeirinha que ele te arremessa pra cima com toda velocidade. Tem muito vídeo na internet, você vê bastante gente fazendo isso.
Cara, e é tenso o negócio, eu parei pra ver, ó, acho que bate com algumas montanhas-russas aí, viu?
Ah, não, deve ser muito hardcore isso aí.
Muito hardcore.
A gente ficou num hotel, primeira vez que a gente foi pra lá, que dava a vista da janela era pra ele, né?
Era.
Então a gente, é o Ramada Lakefront, e a gente ficava o dia inteiro vendo os malucos lá.
E do lado tinha um chapéu mexicano enorme,
né? Tem outras coisinhas também.
Era um complexo.
Esse é menorzinho, mas o grande atrativo é o slingshot.
É, o estilingão de Orlando. Esse é famoso. Todo mundo vê de longe quando tá passeando, principalmente ali na International Drive. À noite você vê ele muito fácil de longe. É bem legal, é uma vista bonita.
É, ele é uma grande referência de como tudo em Orlando é perto, mas a gente dirige muito, né? É. Porque a gente tá de frente pro Estilingão e a gente diz, não, meu hotel é ali do lado ali. Só que aí você dirige, aí você diz, não, não é aquele, esse aqui deve ser outro estilingue. Não, é aquele estilingue mesmo, é porque você deu 80 voltas até chegar nele.
É. É cidade plana, né? Então você enxerga tudo de longe.
Vitor Wilson no passe!
E, bom, continuando ali ainda na International Drive, tem um tranqueirinho aqui, esse eu fui com minha família quando a gente foi lá em 95 pela primeira vez, que é o Museu Ripley's Believe It or Not, conhecido aqui no Brasil como Acredite Se Quiser, né?
Ah, esse foi um que eu pesquisei, cara, e não achei atrativo, assim.
Né, pois nem um pouco.
É, ele é esquisito. A gente foi, não sei por que diabos a gente foi, meus pais quiseram entrar, a gente entrou. É, putz, ele é... Sabe aquele museu de coisas bizarras e, obviamente, falsas? Então, assim, eu não aconselho. É só se você tiver muita curiosidade e tiver muito tempo disponível.
Ah,
assim.
Não, tem muita coisa melhor.
Tem
mas...
muita coisa melhor.
É, pra vocês saberem que tem, né? Mas não, tem, é. Não tem outras opções melhor.
Isso é aquele negócio, se você tiver hospedado em frente... Não sei nem explicar, assim. Vamos lá, vamos criar uma situação. Você tá estacionado em, hospedado em frente, você já arrumou todas as suas malas... A conta de 3G já acabou, pesou as malas, já tá alimentado e faltam 5 horas, aí você vai.
Situação específica, não?
Mas
eu concordo,
é justo.
É bem isso mesmo.
É justo.
É bem nessa mesmo, viu, que é bom que, só que vale a pena.
Não, tô exagerando, mas uma coisa que me chamou a atenção dele lá foi que ele, cara, ele tem muito... Ele é o negócio que mais tem promoção. Tipo, quando eu cheguei lá, eu vi um anúncio dele de 25 dólares, se eu não me engano. E uns 5 dias depois, eu tava vendo anúncio de 3 dólares, cara.
Nossa.
Cara, um produto que sai de 25 para 3, tem alguma coisa errada,
né? E atraente ele é zero, né?
É, pois é.
Então, e é uma filial, né?
É. Bom, vai tem vários. Até na Cidade do México tinha um Ripley's Believe It or Not lá.
Ah, é?
É. Mais ou menos na mesma linha, só que um pouco melhor, tem um que também todo mundo que tá dirigindo pela International Drive acaba passando na frente e sempre surpreende, que é o Wonderworks, que é aquela casona de cabeça pra baixo que tem lá, que todo mundo vê de longe, de fora e acha divertido. Esse já é um, parece ser bem mais legal. Nós, pessoalmente, nunca fomos, né, mas dando uma pesquisada aqui pra contar pra vocês. Esse Wonderworks, ele é um, ele chama de parque indoor, tem muita experiência interativa lá dentro.
Bem interessante,
bem
interessante, né? Deu até vontade de ir.
Dá a impressão que é mais pra molecada, assim, adolescente. Não sei se pra adultos talvez seja tão interessante assim, mas ele tem muita coisa interativa. Tipo, sabe aquela brincadeira que... Como é que é o negócio que você põe na mão e ele tem uns pinos e forma o desenho da sua mão em 3D, assim, com os pinos? Tem um daquele de corpo inteiro, assim, que você entra...
É, tem bola de Tesla, né? Tem essas coisas.
Tem, é, ele lembrou um pouco a Estação Ciência aqui de São Paulo.
Tem um andar de NASA, né? Que tem alguns simuladores. Tem simulador de montanha-russa. Tem alguns...
tipo um arborismo indoor, assim. Aquele monte de corda que você vai andando no teto. De coisa. Tem até cinema 4D com cadeira que mexe. Tem laser tag, né? Pra quem quiser jogar um joguinho de laser tag e ficar tirando nos amiguinhos. Tem bastante coisa lá. Eu achei bem interessante. Isso eu tenho até curiosidade de conhecer, assim.
É, tem muita gente que gosta de ir pra Tampa, a gente vai falar um pouquinho de Tampa, pra o Museu da Ciência e Indústria, o Museum of Science and Industry. E ele, assim, pelos comentários que eu vi e tudo mais, ambos são bem pra criança ou pré-adolescente, por ali. Mas só que o Wonderworks é muito mais interativo do que o Museu da Ciência de Tampa, entendeu? Então tem gente deixando de ir pra esse museu, apesar do arredor dele ser lindo, eu passei por lá, é lindo. Pena que eu não fiz um time-lapse daquele local. Mas o Wonderworks, ele é muito mais interativo, bem melhor pra foto e pra deixar a criançada solta.
Interessante. É, eu fiquei, eu confesso que pesquisando eu fiquei curioso pra conhecer. Não sei se talvez, né, os velhos careca aqui vai se divertir tanto, vai conseguir. Mas realmente eu fiquei curioso de conhecer.
Talvez ele seja uma boa de casar no dia do iDrive, hein?
Pode ser?
Pode ser. Pode,
ah,
ser.
Pode fazer um dia de...
De International Drive.
De International Drive. Só precisa preparar o bolso, tá? Porque cada um desses ingressos gira na faixa dos 20, 25 dólares.
Não tem um daqueles City Pass ou...
Não, descontinuaram os City Pass.
É, não tem.
Não tem.
Eu pesquisei, porque se rolasse um City Pass, assim, de 75 dólares pra tudo que a gente tá comentando, valeria a pena ter ido até nesses que eram mais ruinzinhos. Foi justamente isso que fez eu escolher, entendeu? Que me fez desistir de algumas coisas que estavam mapeados pra eu ir.
Ah, entendi.
É, seria uma boa ideia se tivesse, porque é difícil ficar gastando tanto, né? Porque cada um, você tá falando de 20, 25 dólares, né? Então...
Vezes 2 ou vezes 4, né? Dependendo do tamanho da família.
É, vezes... 25 dólares vezes 4 é R$500.
Vitor Wilson no passe, o Wilson com captura de dopado, e depois o
Bom, ainda ali na International Drive, tem mais outras duas experiências que também a gente vê bastante cartaz, é bastante coisa de quando você tá andando ali na International Drive, que nós nunca também fomos. Confesso que eu não sei exatamente como que é lá dentro. Uma é a CSI The Experience, onde você brinca de CSI, você coleta as evidências do crime, leva para fazer os exames das evidências no laboratório, no IML, no IML não, né, no legista.
Pode ser IML, a gente aceita.
É, tem IML. Então, assim, ele também é uma experiência mais interativa. Confesso que eu não sei quanto tempo é ou quanto que isso realmente é divertido. Às vezes é meio, sei lá, meio mala. Vai saber.
Eu li e conversando com o nativo no hotel, ele disse que tá muito desatualizado porque ele foi baseado... Quando o CSI tava, acho que na 19ª, acho que na 9ª temporada por aí. Então, os personagens que aparecem do CSI, da série, eles são meio antigos, nem tão mais na série, etc. Aí eles começaram a tirar os personagens e deixar mais parecidos só com o CSI mesmo, assim, com investigação criminal puramente dita, entendeu? Com a saída da série, porque virou CSI Cyber, o CSI tradicional meio que morreu, eles estão muito mal das pernas. E é muito provável que se transforme em outro tipo de atrativo, assim, outra coisa. Ele até falou que saiu algumas propagandas numa época dizendo que ia ser um negócio baseado lá no Piratas do Caribe, parece, um negócio desse. Só que eu achei a informação dele muito mal, assim, muito feia. Acho que nem é na real, não. O fato é que tá mal, ele comentou isso, que tá bem mal, e que o Titanic, que era pior do que tava menos gente do que ele, por ser menos interativo, tá dando mais gente agora, e o CSI não tá tão legal.
Tá.
O Titanic, é o próximo que vocês vão falar, o The Experience, ele elogiou bastante o fato de ser o cenário, né, do navio, assim, de você entrar numa das salas do navio, aquela do filme onde o cara ajeita o relógio, o arquiteto do navio, sei lá, o construtor do navio, projetista do navio, ele tá ajeitando o relógio enquanto o navio afunda, tem essa sala Ypsilon lá, acaba sendo mais bacana você ficar nessa imersão do que a interatividade do CSI, que é muito bobinha, assim.
Tá.
Muito bobinha.
É, pelo que a gente viu aqui, até o CSI acho que tá dividindo espaço com o Da Vinci, uma exposição do Leonardo Da Vinci. Não sei se eles reduziram o espaço que era no CSI pra começar a colocar essa do Leonardo da Vinci, ou se a do Leonardo da Vinci tá começando a tomar o CSI até que ela tome de vez e o CSI vai embora.
É, mas já é nessa linha deles estarem mexendo mesmo pra tentar tirar algum leite aí dessa pedra.
Pois é.
É porque eles tiveram que tirar muita coisa que era referente à série. A série perdeu relevância nos Estados Unidos. Então eles tiveram que tirar muita coisa. Eu lembro que quando eu tava lá, teve uma promoção que você fazia os dois por 15 dólares no dia do Halloween. Ou seja, no ano anterior, eu devia ter dado ninguém no dia do Halloween, né?
É.
O pessoal vai pro Universal, etc. Então, não sei se... Mal das pernas eles estão, os dois.
Um negócio que criado pra base numa coisa que tá fazendo sucesso no momento, né? Bom, não sei. Enfim, não sei se é uma boa ideia também, mas é realmente, se você tiver dinheiro sobrando, tempo sobrando, já, como o PH falou, já tiver com a mala feita, aquelas coisas. Eu tô conferindo aqui, todos realmente, como eu disse, os ingressos de qualquer experiência dessas variam entre 20 e 25, 20 a 30 dólares, a média de 25, mas é muito caro, né?
É caro. É, como o PH falou, ali também, junto ali, tá a Titanic Experience, né, que você vai... É um museu de exposição de peças do Titanic.
Mais de 100 peças originais.
Isso. Reproduzem, né, vários cenários que aparecem no filme bastante, então... Diferente, até como o PH falou, ela não tem nenhum tipo de interatividade mais acentuada como é a do CSI, ela é mais um expositivo mesmo, né, imagino.
Entretanto, a gente sempre indica muito assim, dizendo... Ah, é bom pra criança e tudo mais. o Titanic, né, o Titanic, como você falou, a pronúncia de Lorde aí.
Yes, sir.
Ele talvez seja interessante aí pra uma galera com a idade mais avançada. Não a gente, assim, tô falando assim, quase terceira idade ali. O pessoal se encanta muito por essas coisas, pelo Madame Tussauds, é muito bacana. Pra eles é muito mais bacana até do que o CSI The Experience é pra uma criança, entendeu?
Uhum. Ah, o Titanic, assim, a gente nunca foi, nunca teve muito interesse, mas eu tenho certeza que se a Ju entrar lá, ela vai começar a chorar, porque ela foi, tipo, 17 vezes no cinema ver Titanic.
Então... Sou. Uhum.
Sou.
Quase chorei de ver o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet no Globo de Ouro conversando e se abraçando. Ai, eu sou dessas. Mas eles são lindos. Um dia o Leonardo DiCaprio vai deixar de ser fútil e vai descobrir que ela é a mulher da vida dele. Enfim.
Não dava pra ele ficar na tábua com ela, não?
Junto. Ah, olha, essa história da tábua já deu.
Eu acho que deve ter isso no Titanic The Experience. Você faz uma experiência de colocar os dois na mesma tábua pra ver se eles sobrevivem. Aí você vê que realmente o Leonardo DiCaprio afunda. Ele sempre perde no final.
Olha, essa história dessa tábua aí, olha, o James Cameron deve essa pra nós. Porque, pô, realmente cabia.
Move your fat ass and let Leo jump in.
Aí o problema é da gordinha. É, ó, é tudo errado. Vamos fechar o parênteses.
Fechado o parênteses do Titanic.
É um belo parênteses. Talvez agora seja interessante no Titanic Experience.
Viu só? Viu só? Agora todo mundo vai. Todo mundo, todos os ouvintes do Passaporte
não. Não, mas olha, é que na época de Titanic. Desculpa, eu vou continuar o parênteses. Volta. É porque é da minha idade. Não, eu tinha 15 quando lançou o filme. Eu realmente.
Isso explica tudo, Ju.
Explica.
É isso mesmo. É isso aí. Mantenha a fé.
Mas enfim, então, chega a minha.
O podcast é patrocinado do Titanic. É.
Quem dera.
Olha, se fosse, viu? Na verdade, os efeitos especiais que vocês estão vendo nesse podcast são feitos todos pelo James Cameron.
Vai, continua. Desculpa, vambora. Peter Wilson no passe. O Wilson com captura de Don Baldwin. E depois o
Tem duas outras experiências bastante interativas que você pode ir lá em Orlando.
Tem várias opções, tá? De cada um.
É, não tem é várias opções. Uma, a gente vai falar aqui de uma forma meio geral, mas tem várias opções. Uma é uma desses tipo... The Escape Room, que até apareceu num episódio faz pouco tempo aí do The Big Bang Theory, pra quem acompanha a série.
Isso.
Que é uma... Eles te trancam dentro de um quarto, você e seu grupo, né? Acho que os grupos vão mais ou menos até 6 pessoas, não sei se pode mais.
Isso.
Acho que depende, talvez, de qual desses modelos de escape room que você vai. E, assim, você tem que ir seguindo as pistas pra ir desvendar como diabos você faz pra abrir a porta e sair de lá. Se eu não me engano, tem um tempo mínimo, acho que é uma hora que você pode ficar lá dentro, senão eles te tiram de lá de dentro...
Tem um tempo máximo, então.
Desculpa, é um tempo máximo, exatamente, que você fica lá dentro, eles te tirarem, ou sei lá, eles te apagarem com um gás tóxico, vai saber, né, como é que funciona.
É interessante que ninguém saiu pra contar a história, eu não entendi por que isso.
É, né? É engraçado, deve ser muito difícil, né?
One way.
One way ticket. Pra sair, eles tinham que gabaritar o passaporte ou repassa.
A má notícia, acho que tem muito inglês, né?
É muito inglês, todas as instruções devem ser em inglês.
Sem legenda.
Os textos devem ser em inglês, as falas devem ser em inglês. Então, assim, o pessoal que for se arriscar num desses, vai ter que se virar nos 30 aí, caso não tenha um domínio da língua inglesa.
É, e tem um negócio que vocês falaram, que assim, não é um só. Tem vários desses, pelo menos quando eu fui, tava meio febre. Não sei se vocês pegaram isso em novembro. Eu achava que era por conta do Halloween. Tinha vários flyerzinhos que eu recebia de... Ah, até sexta-feira vai ficar esse escape room no local tal. Depois não tem mais, entendeu? Então tinham vários desses acontecendo.
Olha, tem pelo menos, acho que uns 5 ou 6 fixos de escape room lá.
É, olha, tem America's Escape Game.
Escape Game Orlando, Escapology, The Great Escape Room, tem vários.
Ah, eu acho que pode ser até uma boa, né, cara? Porque, assim, vamos lá, eu fui pro Halloween Horror Nights lá no Universal e eu via gente apaixonada por aquelas casas. Eu, assim, eu morria de achar graça, eu não conseguia sentir medo dentro das casas de terror, né? Eu só conseguia rir. Mas só que tem gente que saía aterrorizada e gostava e dava nota, assim, sei lá, saía da casa, fazia umas anotações, assim, entendeu? Quase como, tipo, review, assim, da casa, entendeu? Então, deve ter quem goste também desse escape room no modelo que gosta das casas mal-assombradas, nas casas do terror. Então, talvez seria interessante você testar um e ver se, né, você entra nessa paranoia e você vai nos outros. Pode ser algo interessante.
Eu confesso que eu tenho muita curiosidade de experimentar um desses, até porque, putz, eu sempre fui um grande fã dos antigos adventure games, os point and click da LucasArts.
Sim, sim.
Então, eu tenho a impressão que isso seria uma versão live action de um Monkey Island, por exemplo, né?
Sim, é isso mesmo, é isso mesmo.
Então, eu tenho bastante curiosidade.
O medo é de ser meio bobo mesmo, da gente achar um pouco que nem no Big Bang, né? Eles acham as coisas em 2 minutos e acabou.
Pois é, ou então, por exemplo, eu e a Ju, vamos só nós dois em um casal. Provavelmente eles vão acabar misturando a gente com outro grupo que tá por lá e você nunca sabe exatamente como é que vai ser o nível de interação com um pessoal estranho, às vezes, né?
Sei que você ia falar o nível de inteligência, cara. Eu ia achar meio elitista.
É, não. Bom, e ainda nesse mesmo estilo tem os tais dos Mystery Dinner Shows, onde você vai jantar e aí acontece um teatrinho ali em volta que tem um assassinato e você tem que ajudar a participar da resolução do mistério. Esses eu já acho que deve ter uma cara muito de mico, assim, eu não sei. Esse não tem a menor experiência, vontade de conhecer, diferente.
Eu acho que é meio que a mesma coisa, só que envolve a comida, né? Não sei.
Não, porque acho que tem mais atores, tem mais interação de ator.
Ah.
O Escape Room, os caras te jogam lá dentro e tem que se virar. As coisas estão escondidas.
O Dinner Show tem ator.
O Dinner Show tem ator, tem gente.
Gente, esse tem comida.
Tem comida.
Tem comida.
Então, começa bem, entendeu? Se tiver tudo uma merda, você come.
É, precisa ver se a comida é boa, né? Porque vai ser cara, isso eu garanto.
É isso aí. É verdade.
Vai
Mas
ser cara.
Mas não sei se vai ser mais caro que o sushi brasileiro de Orlando, não.
Será que a comida é livre? Você pode ficar se empanturrando enquanto tá todo mundo se matando pra resolver o problema, você fica lá mandando...
Cara, enquanto tá todo mundo querendo resolver o problema, você pega a comida dos outros.
Aí eles vão ter que resolver o mistério de quem comeu a comida de todo mundo.
Agatha Christie.
Agatha Christie. Mas é isso aí, da mesma forma do Escape Room, tem vários Mystery Dinner Shows espalhados por Orlando.
Esse não tem tanto, não. Acho não? que só tem um fixo.
Só tem um fixo. Uhum. Os outros devem ser meio itinerantes, né?
Sim.
Mas aí também é um dessas... Acho que os dois são boas atividades pra você fazer à noite, no final de tarde, depois que você já fez compra um dia inteiro, sei lá. Deve ser interessante pra complementar um dia no final de tarde, começo de noite, e os dois assim.
Eu vou dar um chute aqui. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu vou dar um chute. Talvez os dois, o Escape Room e o Mystery Dinner Show, eles possam ser legais quando você tá com um grupo bem grande e bem homogêneo.
Com certeza.
Né? Talvez ele fique divertido, entendeu? Porque não vai ser o ambiente, mas vai ser as piadas internas de cada um. Aí talvez fique mais bacana.
A galera zoando, né?
É isso aí.
É, eu que imagino também.
E tem o Wilson no passe! O Wilson com captura de gol!
Bom, já saindo ali agora da International Drive, tem outras coisas mais que a gente pode falar ainda da região de Orlando e arredores, como Kissimmee, Lake Buena Vista. Uma delas é fazer visita a vários hotéis da Disney. A Disney tem muitos hotéis, e todos esses hotéis têm algumas atividades, tem restaurantes, tem ambientes para serem visitados.
Cada um mais lindo que o outro.
Cada um mais lindo que o outro.
Só que eles causam depressão, eu tô só avisando, tá?
É, porque aí você vai voltar pro seu hotel
na International
cheio de bad bug na International Drive. E que você abre a porta, assim, você pisa naquele forro de folheta de pizza, sabe? Que tem embaixo. É.
Aquele carpete meio grudento que você só tem coragem de usar com Havaianas.
Né? Exatamente. Quando você vai pro banho e esquece o seu chinelo, você faz um caminho de toalhas, assim, pra voltar até a cama e você pula em cima da cama pra, com nojo do carpete.
Que horror!
Ai, que exagero, Felipe. Muito exagero, não, gente, não é assim também.
Quando a gente foi lá em Los Angeles, lá em Anaheim, a gente ficou no hotel que era desse nível, cara. Eu tinha nojo de pisar no carpete, assim. E você colocava a toalha molhada no carpete pra pisar em cima, você tirava, ela tava preta. Era muito escroto.
Ai, não, tá bom, você tem experiência.
É, exato. Mas, assim, todos esses hotéis da Disney são muito legais, são muito bonitos e tem muitos, tá? Então, assim, eu vou deixar meio que em suspense aqui. A gente planeja fazer um episódio pra contar pra vocês em detalhes sobre todos os hotéis da Disney, como que é cada um, o que, que tem de atividade pra fazer em cada um deles, porque tem muita coisa pra falar, então não dá pra gente se estender demais nesse episódio aqui, mas eu prometo pra vocês que ainda esse ano esse episódio sai.
E tem o Wilson no passe! O Wilson com captura de dopado! E depois o Tom!
Olha, outra experiência que é mais um, é quase um parque, é uma experiência também dessas bastante divulgadas, assim como o Fun Spot e o Old Town Orlando, é o Gatorland, que é um lugar de atividades outdoor, meio natureba, com tirolesa, com arborismo e com muito jacaré, né? Porque Gator. É. Até você pode sentar lá no crocodilo e segurar a mandíbula dele, custa $10 essa atração.
Isso.
Então é um parque, eles até chamam de parque, mas só tem experiências de mais natureza, assim, né? Tem muito show com os animais, com os crocodilos.
Encontros com animais.
É um negócio bem diferente, assim.
Não sei se é legal, não.
Não sei também, eu nunca atraiu muita gente, mas...
Tem lá.
É só pra vocês saberem. E uma outra atividade que é bem interessante, chama até bastante atenção aí, que pode ser feito em Orlando, saindo ali de Kissimmee, né?
É.
Que são os airboat rides. Esses airboats são aqueles barcos que vão nos Everglades. Everglades é aquela região alagadiça, pantanosa, que tem ali bastante na Flórida, que ela é bem grande.
O mais tradicional passeio, ele é próximo de Miami, mas o pessoal lá de Orlando fala que o passeio vale mais a pena fazer o de Orlando do que o de Miami, porque ele é mais perto dali das regiões dos hotéis, e ele é bem interessante, realmente. Tem várias opções, partindo de Kissimmee mesmo.
Não tem só um, tem várias opções, e esses passeios, aqueles barcos, parece uma prancha, que tem aquela ventiladorzão, uma hélice gigante atrás, e você vai passeando pelos Everglades, até por cima meio que do mato, assim, nos pântanos, provavelmente você vai encontrar com muito crocodilo, com muita vida selvagem local. Parece ser bem interessante. Tem uma versão, se não me engano, noturna desses passeios também, que o pessoal faz. Eu não sei direito. O mais legal mesmo é fazer o diurno. E os preços variam aí, dependendo do lugar e da companhia que você faz, variam mais ou menos de 20 até $40 o preço entre adultos e crianças para esse tipo de passeio. Mas é bem interessante. É um passeio bem pitoresco de
esse
fazer.
Esse é bem pitoresco mesmo. Esse eu acho que vale a pena. É um dos passeios que mais vale a pena. Pra se você for tirar um dia de parque, você sai totalmente do esquema,
sai,
né?
Sai totalmente do esquema.
É bem legal.
É bem legal.
Vitor Wilson no passe. O Wilson com captura de Don Baldwin. E depois o
Mais uma outra atividade que é muito legal e tem cada vez mais gente procurado, e aí o PH aqui vai ser nosso porta-voz de novo.
Opa.
É ir aos eventos de esporte, assistir jogos lá em Orlando. Coisa que eu também sempre quis fazer, mas a gente nunca teve tempo ou foi em temporadas erradas. Então você pode, por exemplo, ir ver um jogo da NBA do Orlando Magic, você pode ver um jogo de futebol americano universitário, que lá o College de Futebol na Flórida, ele é muito forte, tem dois times grandes, se não me engano, que é o Florida
Sim.
State e o Gators.
O Seminoles e o Gators.
Isso, Seminoles, exatamente. Tem os jogos de futebol do Orlando City, que tá crescendo demais. Então, pega você que já foi nesses eventos, por favor, conta pra gente como é que foi a experiência geral aí que você teve lá.
Praticamente, minha última viagem foi esporte, assim. Foi o que eu mais fiz. Foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer da primeira vez que eu fui. Eu vi um jogo do Orlando Magic, né? Foi muito mais do que o jogo, assim, foi uma puta de uma experiência. O ingresso, tem muita gente que acha meio carinho, assim, principalmente se você for de grupo, filho, filha, aquele negócio todo. Então, deixa uma dica. Se você estiver indo no comecinho de outubro, assista os jogos do Orlando Magic da pré-NBA. São tipo amistosos que eles fazem, e eles levam muito a sério, mas que o ingresso, você lá em cima, compra de $5, $7. O evento é o mesmo, o show é o mesmo, e eu acho até um pouquinho mais intimista do que a da NBA, porque tá todo mundo mais tenso, assim, os torcedores estão mais tensos e tal.
Ah, entendi.
Então é um ponto.
A temporada da NBA lá nos Estados Unidos, ela vai mais ou menos de outubro até abril do ano seguinte.
É finalzinho de outubro, bem finalzinho mesmo.
Então quem estiver indo nessa época vai conseguir pegar os jogos de temporada normal. Preços dos ingressos variam de acordo com o time oponente do Orlando Magic.
Isso.
E variam muito, tá?
Muito.
Então se você vai pegar um jogo, sei lá, Orlando contra Utah Jazz, que hoje em dia tá um time mais tranqueiro...
Por $15, talvez você consiga.
Consiga um courtside, assim, um ingresso ali na boca. Agora, por exemplo, até recentemente, a Ju apresentou uma cotação, né, de ingresso. Ele queria, obviamente, ver o jogo contra o Cleveland Cavaliers pra ver o LeBron. Era... O ingresso mais barato era tipo $200. Mais caro do que qualquer outro ingresso que você tinha lá dos outros jogos, dos outros times.
É isso aí.
Então é óbvio, se você quer ver um time que tem uma estrela, que tem um cara ganhando ascensão, ver, por exemplo, o jogo hoje em dia do Golden State Warriors, é uma fortuna. Agora, dos jogos menores, você vai conseguir ingressos até bem em conta, assim, até bem baratos.
Sim. Os jogos do Orlando Magic são mandados no M80, que por si só já é um espetáculo, assim, de ambiente, de shopping, de tudo. É bem no centro, assim. Então, até isso, até chegar lá, é uma percepção diferente da Orlando, que a maioria dos turistas estão acostumados.
Que lá no downtown, né?
Isso, bem downtown. Eles têm uma regra de que os ginásios têm que ser encravados no centro comercial mesmo, sim, assim, da cidade.
Sim.
O grupo que eu fui no jogo do Orlando foi um grupo muito, muito heterogêneo. Então tinha homem, mulher, mulher que gosta de comprar, mulher que não gosta de comprar, mulher que bate selfie, mulher que não bate selfie e criança. Tinha de tudo. Tinha esportista, tinha não esportista. Tinha tudo, tudo, tudo. E uma coisa eu falo, todos se divertiram e pelo olhar e pelas conversas, todos repetiriam. Então larga a mão de achar que é algo de macho, não sei o quê. Não é, véio. É um evento muito bacana. O jogo de basquete, ele é longo, mas lá, por incrível que pareça, se passa muito rápido, porque tem muito showzinho nos intervalos. Então a interação é muito grande. O Orlando, como é um time ruim, muito ruim, por sinal, você meio que fica esperando o intervalo pra ver o que é que vai ter naquele intervalo ali, entendeu? E como bons brasileiros, cara, sei lá, tentem puxar uma ola. Eu tentei puxar uma ola lá. Quando vem a câmera, faça uma dança, tira a camisa, faça coisas estranhas, cara. É tudo um show, entre na brincadeira que vale muito a pena.
Não, é que eu acho que não só na NBA, mas todos esses esportes americanos, eles sabem fazer um show pra plateia, fora das câmeras, nos intervalos, no começo, na saída, na entrada. Eles fazem um negócio muito legal, né? Isso é muito impressionante. É uma coisa que é muito diferente daqui, que dá uma invejinha forte, né?
Puta inveja, puta inveja. Futebol americano universitário, ele é melhor do que o futebol, vou colocar entre aspas, do que o futebol profissional. Porque assim, o futebol americano universitário é bem profissional o negócio. Se você comparar com as nossas coisas, então ele é super profissional. E é mais interativo do que um jogo da NFL. É mais barato, depende também do jogo, tá? Mas é muito, muito interativo. Tem a banda marcial... É uma banda marcial toda sincronizada. As cheerleaders não são só 20 garotas, assim. Tem apresentação que, sei lá, acho que entram 100 mulheres correndo.
Cara.
Semi-nua dentro do local ali. Então, é uma confusão, assim. Você vê que é um negócio bem jovem, né? Bem jovem mesmo. Que beira o profissional. E que a NFL é um negócio um pouquinho mais... Não vou dizer formal, assim. É divertido também, mas é um pouquinho mais formal do que o college football. E vale dizer, na Flórida, existem os dois times, né? Que é o Seminoles, que fica lá no finzinho da Flórida, lá em cima. Eu fiz essa viagem, uma viagem linda, até Tallahassee.
Legal.
E tem o Gators, que fica mais perto ali de Orlando ali. O Gators, ele costuma formar bons jogadores para a liga principal, então ele costuma ser o melhor time.
É, na verdade a Flórida como um todo é conhecida como um baita de um celeiro de jogadores que vão depois para a NFL ser profissionais em grandes times e jogar bem.
Então os dois times costumam ser muito bons. Eu acabei indo assim o jogo de Seminoles e aí virei fã, comprei, acho que tenho 4 camisas aqui, acho legal o índio. Cara, entra o índio montado a cavalo no estádio.
Que legal. O cara sabe fazer show, né, bicho?
Entendeu? Eu saí dali querendo ser índio. Pô, vou fazer uma tatuagem do índio, cara. Eu saí transtornado.
Jogo da NFL mesmo, você viu o que lá em Tampa?
Tampa Bay Buccaneers contra San Diego Chargers. Pois é, foi um pouquinho mais coxinha, porque era importante o jogo. Então, eu senti o estádio mais tenso. A rua mais tensa, as pessoas comentando mais o jogo, sabe? A galera do amendoim, esse negócio todo. E o outro eu senti mais festa.
Tá.
Eu confesso que se eu não gostasse tanto de NFL como eu gosto, eu teria saído.
Entendi.
Porque tava um clima bem... Meu time tem que ganhar por tudo nesse mundo, entendeu? Então, não sei.
O jogo do Orlando City, você chegou a ver lá o jogo da Major League?
Não fui. Não fui. Tiveram dois jogos no período de tempo que eu tava lá. Num deles o Kaká ia ser homenageado. Então você, nesse dia, eu vi muita camisa do Kaká, de todo jeito. Mas eu não fui porque eu ainda acho um esporte pouco desenvolvido. Como eles não estão jogando no estádio principal deles, o estádio que está sendo construído ainda, então esse lance da festa não acontece muito. A festa fica mais a cargo dos torcedores, que do lado de fora eles vão de aqueles trailers, né? Montam os trailers e ficam fazendo churrasco lá fora, que isso a gente não consegue ter tanto, essa imersão. E não acontece muita coisa ainda nos jogos. Isso vai passar a acontecer quando tiver o estádio em si. Eu balanceei dizendo assim, cara, se for pra ver futebol, eu vejo no Brasil, entendeu? Que é bom.
É, isso é verdade. Isso é verdade. Pelo menos aqui ainda presta.
É, pois é. Lá não é tão bom e o espetáculo ainda não está... Eles ainda não estão afinados. Você vê as pessoas colocando agora o símbolo do Orlando City nos carros, sabe? Tem muito souvenir sendo vendido. Mas é algo que ainda está crescendo. Eles ainda estão aprendendo a fazer. Acho que mais legal talvez seja visitar o museu, que tem o museu do Orlando City, etc. Mas o jogo em si, eu não fui.
Nessa última ida sua, você foi ver um jogo de rock, né? Da NHL lá em Tampa, né? Do Tampa Bay Lightning.
Cara, foi uma experiência... Tem vídeo também, vocês podem ver. Tá link no post aí. Cara, foi... Eu tenho dois tipos de experiência. Primeiro foi uma experiência esportiva. Pra mim foi melhor do que NBA. O espetáculo é muito mais... Parece uma parada, assim, mais adulta, sabe? Da NBA parece um negócio mais festivo e o da NHL parece um negócio mais cinemático, vou colocar assim. Então os jogadores, eles são apresentados com ar de atores hollywoodianos, velho.
É, que legal.
É um peso diferente, assim, a escuridão que eles causam e tudo mais. E eu também tive uma experiência, eu não vou chamar de ruim, pra mim foi uma experiência social, então não interpretem errado o que eu vou falar daqui pra frente, por favor. Eu sou negro, eu não sou negão, mas eu sou negro. E, cara, ok, é um esporte branco, mas eu digo de branco, de muito branco.
Branco que nem o gelo,
então,
né?
Então eu fiquei um pouquinho deslocado. Eu passei 30 minutos buscando um negro, e eu não encontrei. Assim, eu não ligo pra isso. E eles tão pouco, assim, eles não observam. Eles não tão nem aí pra isso, entendeu? Mas eu senti assim, cara, onde estão os negros dessa cidade?
É que nem jogando e nem assistindo, né?
É, jogando tinha um jogador e a mulher que cantou o hino lá dos Estados Unidos. Então, assim, foi, pra mim foi uma experiência cultural, porque você sai da experiência Orlando, né, muito misturado, né, negro, branco,
hispânico,
indiano, agora muito muçulmano também lá, né, pessoal do Oriente Médio, árabe, melhor dizendo, e aqui no Brasil nem se fala, né. Então pra mim foi uma experiência social interessantíssima, que eu vou guardar pro resto da minha vida, em ser uma areia completamente diferente de todos os outros grãos que estavam lá, entendeu? É, se você tem essa minha cozinha linda, eu considero fortemente que você faça essa experiência, porque é chocante, mas acho bem interessante mesmo. E mais interessante ainda é que eles não te olham, eles não te julgam, por mais que você seja um alienígena ali naquela situação, cara, eles... Indiferente.
É, muito bom, muito bom.
É interessante mesmo, é uma coisa que...
Assim, pra mim foi muito divertido. Eu até falei no vídeo, cara, eu acho que eu sou o único negro daqui.
Olha, a chance de você estar aparecendo num telão era enorme, né?
Eu apareci no telão.
Ah, lógico. Olá, o cara fala, ah, vamos pegar gente diferente. Aí olhou aquele parede branca.
É que na transmissão de vídeo, eles têm que de TV, eles têm que mostrar a cota, né? Eles têm a cota de cada um pra mostrar que é uma plateia heterogênea pra todos, pra tentar atrair todo mundo, né?
Pô, eu apareci, cara, mas eu me diverti muito. É, outra dica que eu posso dar pra qualquer tipo de jogo, NBA, NHL, NFL, não chega atrasado. Por favor, chega antes do hino. Chega se ambientando, chega na festa do lado de fora, porque sempre tem uma festa muito grande do lado de fora. Então chega com muita calma. A NHL, cara, eu peguei o hino. Ó, só de falar, eu já fico aqui arrupiado, 100% arrupiado. Pessoas chorando, cantando o hino. E eles devem passar por aqui dali pelo menos uma vez por semana, vamos lá. Entendeu? Eu não sei. Eu fui no dia que eles veneram os soldados da Guerra do Vietnã.
Chama o Veteran Day.
Veteran Day, exatamente. Então tinha lá vários soldados na quadra. Aparecia a foto assim dos soldados, as pessoas choravam e aplaudiam com muita força, com muita garra e tudo. Então é mais uma experiência social. Eu estou dizendo, não estou dizendo que isso é bom nem ruim. Eu estou dizendo que isso é uma experiência social. E viagem é muito parte disso, de experiências, né?
Questão de comida lá nos jogos, porque os jogos americanos, né? O futebol, a NFL, o basquete, o próprio hockey, param o tempo todo. Tem o jogo, tem o tempo, sim, da TV, sim, tem o timeout.
Não, e quando tem um intervalo mesmo, você vê que o estádio esvazia.
É.
Tanto que no NFL, quando volta pro terceiro tempo, o estádio tá vazio, porque tá todo mundo comendo, é isso mesmo?
Desculpa a expressão que eu vou utilizar, comendo ou cagando, porque... No banheiro tem TV, gente. Então você não perde o jogo. Entendeu? Por isso que as pessoas não têm pressa. É, não tem pressa porque no elevador tem TV. Se você tiver numa filinha pra comprar sua pizza, seu cachorro quente, tem uma TV. E não é TVzinha, é TV grande. É que eu me esqueci agora o nome da arena do Tampa Bay Lightning, que é o da NHL. Me desculpem. Mas lá, eles fizeram um negócio interessante no último andar, que é onde fica meio que a praça de alimentação, no anel do ginásio, né, da arena. Eles têm umas mesas que você come em pé e você fica assistindo o jogo desse anel, entendeu? E por mais que fique lotado, por mais que tenha muita gente comendo, como a rotatividade é grande, se você esperar, sei lá, 10 segundinhos...
Aparece
você,
um buraco.
Com sua pizza na mão aqui, você coloca a pizza no balcão e assiste o jogo tranquilamente. Inclusive, do local onde eu comprei, outra dica que eu dou, eu comprei muito lá embaixo. Como eu fui sozinho, eu encontrei um ingresso no Craigslist, né, no classificado dele, bem baratinho lá embaixo. Eu disse, putz, lá embaixo, fantástico. Não, não é. Lá em cima foi muito melhor do que a minha visão lá de baixo, cara. Depois que eu comi, eu peguei, pô, vou ficar aqui mais uns 10 minutos. Eu assisti um tempo todinho lá de cima. Então eles se preocupam com tudo isso, cara.
Ah, imagina com aquele puck rápido pra caramba que você não consegue enxergar. Acho que quando a distância favorece a enxergar melhor o jogo, né?
É, se você conhece bem o esporte, eu não conheço muito bem a NHL, né, o hockey. Então se você conhece bem o esporte, você ficar na linha do jogador é até divertido. Mas se você não conhece e você quer ver como é que é a formação, como é que é a movimentação, essas coisas todas, talvez lá de cima, a visão superior, seja até mais interessante. E geralmente são ingressos mais baratos.
Ah, legal. O nome da arena é Amalie Arena.
Amalie Arena. Coisa linda. É, você falou, eu já chorei. Caiu duas lágrimas aqui. O entorno dela é lindo. Não se preocupe com o estacionamento. Eles tentam vender ingressos que colocando $20 a mais, você compra o estacionamento. Sai dessa, cara. Ao redor, existem vários parking lots, né, que eles chamam. Eu tô falando em inglês porque são os nomezinhos que ficam nas plaquinhas. Então, são parking lots, que são os estacionamentos credenciados pro evento. O que eu fiquei, e era um jogo muito importante da NHL, não era jogo de começo de temporada nem nada, era um jogo importantíssimo contra um time forte, que era o Boston Bruins. Eu fiquei por $5, não tinha intervenção humana, todo na maquininha, e era mais perto do que o parking lot oficial do evento, que tava sendo cobrado $20.
Ah, legal.
Então fica a dica.
Muito bom.
O Jacksonville Jaguars, que é da NFL, também pro norte de Orlando, acho que fica isso, umas 3 horas, e o estádio deles tem uma piscina, que dá pra ver o jogo.
De dentro da piscina.
De dentro da piscina. É, assim, o Jacksonville Jaguars é um fiasco, mas
de merda.
A melhor coisa é essa piscina. Então, sempre que passa alguma cena do jogo, é o povo assistindo o jogo de NFL na piscina, no anel alto ali.
Lá em cima, no estádio, uma piscina com uma parede de vidro, né, que dá pro...
Que dá, e as granada. Modelos, e os caras dois, mas parece muito divertido. Todo mundo fala dessa piscina do estádio do Jacksonville.
É a festa.
Ninguém mija nessa piscina, né?
Ah, deve, né? Piscina é feita... Sabe como é que é piscina, né?
Mas deixa eu falar um negócio aí. Eu me coloco à disposição pra ajudar vocês. Qualquer dúvida que o pessoal tenha e colocar nos comentários, vocês não souberem ou precisar de outra visão pra responder, eu tô total à disposição pra responder. É só me encaminhar. Porque eu adoro, a coisa que eu mais gosto de responder é comentário pra como assistir jogo, as dicas. Foi definitivamente o que eu mais pesquisei lá. Eu sei todos os caminhos obscuros, vou colocar assim, né, todas as sacadinhas. Então, fico à disposição para ajudar. Se você quiser fazer um turismo bem esportivo, eu respondo todas as perguntas que vocês tiverem. Pode ter certeza.
Muito obrigado, pessoal. Vocês ouviram aí. Corre atrás e Imhotep para cima do PH. Só resumindo aqui, para o pessoal que tiver interesse realmente em conhecer esses... em ver algum desses esportes lá, quando estiver planejando suas viagens, então vamos falar aqui mais ou menos as temporadas de cada um deles.
Ah, legal.
A NBA, como a gente falou, é mais ou menos aí do meio para o final de outubro até abril do ano seguinte. O futebol americano universitário vai de setembro até dezembro, até o final de dezembro praticamente.
Quando tem os bowls.
Quando começam os bowls, né, que são as semifinais, os playoffs.
É, os bowls são muito caros, diga-se de passagem.
São muito caros, com certeza.
Mas é um espetáculo, né? Passa na ESPN, tá, gente? É véspera de Natal, de Ano Novo, a gente ficou o dia inteiro vendo boa.
E a NHL, né, o Hockey no Gelo, vai de outubro a abril. Já a NFL, né, o futebol americano não universitário, o futebol profissional, vai de setembro até fevereiro, quando em fevereiro acontece o Super Bowl.
Só complementando outra informação, em Orlando também tem um time de hockey, tá? Mas é um time meio que de segunda divisão, vou colocar assim.
Tá.
Ele não joga a NHL, ele joga outra liga.
Ah, entendi.
Chama-se Orlando Solar Bears, né? Ursos, né? Os ursos de Orlando. A torcida costuma ser bem apaixonada, tá? E os jogos são baratos, assim, varia entre 10 e 40 dólares ali. O jogo é mandado também no M80, que é o mesmo do Orlando Magic. Então, talvez, se não estiver acontecendo na NBA, fica a dica de você conhecer a M80, que vale muito a pena, a arena, através do Orlando Solar Bears, talvez até num preço mais acessível.
Outras atividades legaisinhas de fazer em Orlando, a gente quase fez, né? Nessa última ida, por causa do desespero da Ju em ver o último filme dos Jogos Vorazes. De repente ir num cinema lá. Vamos supor que você conheça bem a língua inglesa, não precisa de legenda, e tá no desespero pra ver um filme, ou tá lá tanto tempo, quer ir à noite, esticar o programa, você pode ir no cinema lá. Você pode ir lá no cinema que tem no City Walk, lá na entrada do Universal. Você pode ir no AMC Theater, que fica lá no Disney Springs, e tem mais muitos outros cinemas espalhados pela cidade. É impressionante quando você começa a pesquisar a quantidade de cinema que aparece lá em Orlando. A gente quase foi no cinema pra assistir os Jogos Vorazes essa última ida pra lá, mas aí o horário tava meio... não tava batendo com as nossas necessidades, né, Ju?
É.
A gente acabou desistindo, assim.
Eu não sei se as salas são tão grandes, porque quando eu tava procurando ingresso pro Jogos Vorazes, eu vi uns mapas de assentos pequenos, assim. E alguns também não dava nem pra escolher assento, assim, sabe?
É estranho.
A gente tava muito quebrado de parque, por isso que não fomos.
É
porque também é em dólar, né? Então o ingresso tava 20 dólares com tax, não sei o que, saía R$80 por pessoa.
Ou seja, nem sendo no cinema mais caro, o IMAX aqui no Brasil, você vai pagar tão caro assim.
É, eu também fiquei no quase, mas acabamos dando pra trás só por conta do valor do ingresso. Me indicaram que eu fosse em cinema de rua mesmo, que é bem mais barato, porque o do City Walk é quase o dobro dos cinemas normais pela cidade. Mas é uma experiência.
É uma experiência legal. No Disney Springs, o cinema, ele tem uma sala que é com refeição no meio do filme. É uma sala...
é tipo sala VIP.
É, e ela inclui já o prato, a entrada, a sobremesa. É um negócio mais iluminado, tem aquelas iluminações na mesa e tal. Também era outra experiência que eu vi. Tava tendo Jogos Vorazes, mas como sempre, o jantar deles lá era 5:30 da tarde e não dava.
Só um comentário, essa é uma percepção muito particular, tá? Não estenda aos dois, não estenda ao Passaporte Orlando, é a opinião do PH Santos. Eu acho os cinemas brasileiros bem bons, tá? De estrutura bem boa. Eu não sei se vamos encontrar algo tão diferente assim no City Walk, até alguma coisa que tenha no Disney Springs, não sei. Cinema de rede, acho que tá cada vez mais padrão. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem sala que serve até champanhe, que é a sala VIP do... esqueci o nome do cinema. Cadeira que se deita, etc e tal.
O maior IMAX do Brasil tá em Fortaleza, não tá?
Tá em Fortaleza, pois é. Então, assim, pra mim, a prioridade, apesar de eu ser fanático pro cinema, a prioridade foi quase em último lugar, assim, entendeu? Porque só se fosse um filme, aí sim é legal, por exemplo, se eu estivesse lá na época de Star Wars, obviamente eu iria.
É lógico.
Porque não se trata mais só sobre o cinema, mas sim sobre a experiência como um todo. Mas se você for pra você ver um filmezinho meia boca, eu pensaria duas vezes.
Ah, eu concordo com você, eu acho os cinemas aqui no Brasil muito, muito bons, assim. O que eu acho que seria uma grande diferença, talvez, pra quem tem olhos que enxergam diferenças, lá nos Estados Unidos ainda você vai encontrar salas com tecnologias de projeção que não existem aqui no Brasil. Obviamente que não é em qualquer lugar, né? Mas tem aquelas projeções a laser, projeção não sei o quê, que tem uma diferença de resolução e tal, que com certeza no Brasil não existem ainda, não chegou. Mas eu não sei se é fácil também de encontrar esse tipo de sala lá. Seria talvez essa a minha curiosidade de ver uma projeção absurda de ultra definição em laser, não sei o quê.
Ó, pra você ter ideia, uma das grandes experiências que eu tive, e o pessoal falava mais ou menos, foi os cinemas da NASA, por exemplo. que eu considero todo mundo, se for na NASA e assistir os filmes. Adorei, sabe, os cinemas ali. Mas eu fui pegar o comentário do pessoal, assim, TripAdvisor, essas coisas todas. O pessoal enaltece um negócio e eu olhei, gente, no máximo, empata com as coisas que eu já vivi aqui em Fortaleza. Eu tô falando de uma cidade nordestina em relação ao cinema. Então, não sei. Mais uma vez eu digo, eu balancearia muito bem entre ir ou não ir. É. Colocaria muito na balança.
É. Concordo, concordo. E tem Wilson no passe. O Wilson com captura de Dobado. E depois o Além dos cinemas, a gente pode também ver alguns shows que tem lá. Tem alguns shows fixos, né? Como, por exemplo, o Blue Man Group, que tem ali no Universal. Uhum. A gente já viu o Blue Man Group aqui em São Paulo duas vezes. E eu achei um show muito legal, que eu gostei demais.
É, o de Orlando é um show próprio, né?
É um show,
né,
próprio, que só tem lá, diferente desse.
Mas a estrutura é a mesma, musical, de engraçado, é a mesma. Esse é um show legal que não precisa absolutamente nada de língua, né? Porque...
O que veio pra aqui pra São Paulo, eles até localizaram.
Não, mas é muito pouca coisa.
É pouco.
É, a graça mesmo é um humor e a musicalidade.
É, né? A música é muito boa, eu gosto da música do Blue Man Group. E também o Circo de Soleil, que tem lá no Disney Springs, que é o Lanuba, que é um exclusivo, só também. Tem na Disney, né? Ele não tem mais nenhum outro lugar. Como o Circo do Soleil, tem as pirueta maluca, tem bastante teatricalidade. Muita valor de produção de roupa, de figurinos e tudo mais. Eu acho bonito, eu gosto, né, de Circo de Soleil. A gente viu o Beatles Love lá em Las Vegas, que foi fantástico. Mas esse de Orlando a gente nunca viu.
Eu não fui nem no Blue Man e nem no Lanuba, mas não fui porque o dólar não foi nosso amigo.
Tá.
Porque pelas experiências que eu vi das pessoas comentando o Blue Man Group, é bem interessante, principalmente também se você tem criança, no final ele pinta a mão de azul e dá high five na criança, a criança sai com a mão azul também. Se o adulto quiser, o adulto bobão quiser fazer também, ele faz a mesma coisa. Então eu vi assim o pessoal saindo muito feliz do Blue Man Group. Não vi ninguém triste saindo ali não, cara.
Lá é muito legal, eu gostei demais do
É muito engraçado, é muito engraçado. Pra cima.
É, ele é
eu bem... acho que mais que o Circo de Soleil.
Todo mundo que eu perguntei disse que, cara, eu não danço a valsa, e eu saí dançando de lá.
E tem Wilson no passe. O Wilson com captura de Dobado. E depois o
Tem toda uma parte de passeio que é no Disney Springs, antigo Downtown, e no City Walk.
É, que a gente pode generalizar como talvez...
Que eles são os calçadões, cheio de coisa. Tem muita compra, tem muita comida, mas é um passeio, né? Você dá uma volta, entra, né?
Uhum.
Enfim,
Acho que a gente pode...
Acho que não vale entrar nisso agora, mas...
Acho que a gente pode generalizar isso como vida noturna...
Vida noturna.
De Orlando. Sim. É difícil, como o Pega falou, realmente, dá a impressão que 10 horas todo mundo some, os lugares fecham, mas você ainda encontra casas e lugares abertos.
O Disney Springs vai até quase 1 da manhã, me corrija, meia-noite?
Disney Springs é meia-noite.
Isso é raro, gente. Nós temos que aplaudir, vamos aplaudir.
Não, mas aí é que tá. Não é tudo. A gente esse ano acabou indo lá também numa noite corrida, ano passado. E assim, a gente pegou o mapinha. Algumas coisas já fechavam às 10. Outras coisas às 11. E as últimas coisas era meia-noite.
Que
então,
eram os restaurantes com mais bar, com música ao vivo. Esses iam até um pouquinho mais tarde.
É, mas assim, algumas lojas já às 10 já fechavam. Então, o fechamento é entre 10 e 11. A gente ainda achou um restaurante lá que abria até às 11. Conseguiam comer uma pizza. Mas até meia-noite. Outro lugar de passeio também é o Boardwalk, que fica ali na área de resorts da Disney.
Que é mais bonito do que o Disney Springs.
Sim.
Ele é mais elitizado, né? Ele é meio escondido, o Boardwalk, assim. Ele não tem o sistema de transporte tão grande, quer dizer...
Tem mais nativos, né?
Ele é mais voltado... A sensação que a gente teve é que ele é mais voltado para os hóspedes Disney dos hotéis
de luxo.
Não que você não possa ir, você pode ir. E até recomendamos que vá. Mas assim, ele não é o foco deles são os hóspedes dos hotéis de luxo da Disney. E lá vai até 1. lá é mais essa cara de noturno mesmo. Tem mais bar.
Sim, sim. Não só nesses lugares, mas a cidade inteira tem bares e restaurantes que você pode aproveitar, né? Então, tem muito desses bulevarzinhos que tem um monte de restaurante, um monte de lojinha, assim.
Mas esses fecham às 10.
Esses fecham às 10.
E o City Walk da Universal, esse é o mais noturno mesmo. Ele vai até as 2. Tá aquela balada...
Só que diferente do Disney Springs, você paga estacionamento, né?
Se você for só à noite, é mais barato o estacionamento
do que... É tipo 3 dólares.
É, do que pra quem vai cedo pra entrar nos parques. Depois, num certo horário, acho que depois que os parques fecharam, você paga 3 ou 5 dólares só de estacionamento.
Isso.
Eu, por exemplo, eu já tenho anotado nas minhas listas de coisas a fazer na próxima vez que a gente estiver em Orlando, uma visita às muitas cervejarias e brew pubs que existem em Orlando. Pra quem gosta de cerveja como eu, assim, de experimentar esses estilos de variados, Estados Unidos, apesar do americano normal praticamente só tomar Bud Light ou Budweiser, eles têm uma escola de cervejas artesanais, de cervejas de estilos variados muito grande, muito impressionante, assim. Então tem muitas cervejarias locais pequenas, micro cervejarias, brew pubs espalhados por todos os Estados Unidos, já Flórida, Orlando ali, a região, não é diferente. Então tem uma listagem enorme aqui, eu vou até colocar na postagem aqui um link que eu achei um post indicando as 10 melhores cervejarias, micro cervejarias da região de Orlando para visitar. E eu fiquei com muita curiosidade para realmente pegar algumas e dar uma visitada nelas à noite para experimentar e tomar algumas cervejas diferentes. Tem até um barzinho que eu vi, achei esses dias aqui na internet, que chama Player One Orlando, que é um bar de videogame.
Eu ouvi muito falar também sobre.
É, as mesas são um vidro, então embaixo do vidro tem uma tela e você, enquanto tá tomando, jogando, conversando, você fica jogando videogames clássicos. Eu achei bem interessante esse Player One Orlando. Também vou colocar o link no post pra quem tiver curiosidade e ir lá conhecer. Eu fiquei bem curioso. Tem uma região ali de Orlando que chama Winter Park.
Linda.
Então que vai falar mais o PH.
É, o PH vai também tomar ponta dianteira aqui falando...
É difícil sair do Magic Kingdom pra ir fazer outras coisas.
Não, até assim, eu vou até justificar. Nós, eu e a Ju, todas as vezes que a gente foi pra Orlando, a gente fez uma programação muito mais baseada em parques, pra conhecer, pra falar no blog e tal. E quando a gente fez viagens mais longas, que a gente estendeu a nossa estadia lá, a gente estendeu ela longe de Orlando. Então a gente, isso provavelmente vai falar, não hoje, num outro episódio. A gente foi pra Miami, a gente foi pra
Key West,
a gente fez cruzeiros. Então essas outras complementos de viagem que são mais longas, a gente vai deixar pra um outro episódio. Então eu e a Ju, a gente sempre focou nesse tipo de extensão. A gente não conseguiu rodar tanto ali, né? Então, até onde eu sei, Winter Park tem canais com passeios de barco, tem até um rink de patinação no gelo. Como é que foi lá, PH? Conta pra gente, por favor.
É, eu fui, mas não interagi, tá? Só andei. Mas acho que é importante dizer que talvez Orlando, né, aqueles arredores, sejam as regiões com mais lagos assim, dos Estados Unidos. Eu tô chutando aqui com minha experiência de bosta. Mas tem muito lago, cara. E eles constroem alguns complexos muito pra nativo, zero turístico, certo? Eles constroem vários complexos, tanto de comércio, você pode comprar desde o chip pro celular até, sei lá, comer um McDonald's nesses locais. E eles são muito intimistas, são muito bonitinhos, são muito organizados. É, se você for na época certa do ano ali, finalzinho de outono, você sente o clima mesmo de outono e etc, coisa e tal. Então, assim, se você tiver, mais uma vez, num grupo heterogêneo, onde pessoas de terceira idade estejam no grupo, eu acho o Interpark essencial. Você tem que ir lá, porque tem pedalinho, tem pista de patinação, que eu achei bem fake, assim, não achei muito bonito, não. Tem, sei lá, tem calçadões bonitos, tem lojas bonitas, tem muito lojazinha, bazarzinho, sabe? Lojazinha de bazar e tudo mais. Não é imperdível se você tá com um grupo homogêneo mais parecido conosco aqui, né? Com a gente aqui, nós três aqui, mas se for um grupo mais heterogêneo com a galera mais terceira idade, pelo menos que se divida o grupo e o pessoal mais velho vá, porque acho que vale bem a pena. E não é longe, é 15, 20 minutos, vai, da International Drive por ali.
Ah,
vale
legal.
Bem a pena.
Eu não sabia que era tão pertinho assim, eu achava que era um pouco mais longe.
É, 30, pra não errar eu vou colocar aqui, mas é 30 minutinhos assim, não é demais.
Ele é pro downtown, né?
É, ele é um depois da Amway Center. Ó, tá aqui, ó. Coloquei aqui de carro, 23 minutos.
Pertíssimo.
Ele tá a 13, 15 minutos da Amway Center, certo? Então, uma dica que pode acontecer, se seu grupo inteiro não quiser ir pro jogo de basquete, deixa o pessoal no Interpark e vai pro Amway Center. É uma dica. Tem alimentação, tem cafés, né? Quem é mais refinado do café, tal, tal, tal. Tem cafés. E ele tá meio que amassado entre, pelo que eu entendi, entre dois lagos. Então, tem um lago à sua direita e um lago à sua esquerda. E meio que ele tá espremido por esses dois lagos, entendeu?
Legal, legal. Fiquei curioso pra conhecer.
É bem bonitinho, cara. É uma região bem bonitinha. Organizada, limpo. Parece, sei lá, aquela Curitiba que a gente imagina.
Sim.
Sabe? Porque quando a gente vê, não é bem a verdade, né? Mas é, entendeu, né?
Entendi, entendi. Nessa mesma linha, um outro lugar que eu realmente não conhecia, eu acabei achando sem querer na pesquisa que eu fiz pra esse episódio, é um lugar que chama Titusville, deve ser a pronúncia, deve ser Titusville.
Ah, Titusville, é uma cidade histórica, né?
É, exatamente. E lá tem uma lagoa bioluminescente que você pode fazer um passeio de caiaque, cara. Deve ser uma coisa mais linda você passear numa lagoa bioluminescente à noite. Eu não imagino como é que deve ser isso, cara.
Pô, eu não vi isso, cara. O que seria bioluminescente?
As algas que ficam na lagoa, elas, quando você agita a água por causa do passagem do caiaque, elas acendem. Elas ficam acesas. A luz vem de baixo, vem de dentro da água.
Sério, cara?
Pô, e assim, eu vou botar pra vocês um link, uma foto que eu vi dessa lagoa na postagem.
É do Avatar, né?
Parece o Avatar. Parece o Avatar.
Tirou do Avatar.
Exatamente. Parece o Avatar.
Eu tô esperando um lago bioluminescente pro miolo ali do Animal Kingdom.
É, né?
Então
eu fiquei muito curioso. Falei assim, puxa, eu não sabia que existia isso em Orlando. E eu fiquei, olha, curiosíssimo. Quem que tiver, ficou curioso aí, olha na postagem, tá lá a lagoa bioluminescente pra ficar curioso de ir com vontade de ir também.
Pô, não achei, cara. Não achei. Nas minhas pesquisas, que tô vendo aqui agora, porra linda. Nighttime Bioluminescence Tour, né?
É, exatamente.
Aí no TripAdvisor, nota 5 no TripAdvisor,
tá? É, o pessoal tá elogiando muito, então realmente fica aí uma...
Vai ver que você achou um programa secreto.
Programa secreto, uau.
É, uau.
Caraca, que negócio bonito, gente. Como é que eu... Gente, eu quero voltar. Vou ter que voltar.
Bora pegar.
Ah, gente. Ah, que pena, né?
$300 a passagem da Delta. Tá dando agora.
Ah, que pena, né, gente? Eu vou ter que voltar lá, tá? Tá bom, hein?
Tá vendo, PH? Você achou que você não tinha motivação suficiente pra voltar pra lá? Olha aí.
Ah, que pena, cara. Eu vou ter que voltar só pra fazer isso. Não vou nem no parque.
Yeah, right.
A gente até acredita.
Uh-huh. Ah, eu não vou 15 vezes no elevador. Por quê?
Por quê? Sério? Já foi, né? É. Já foi com a graça.
E tem Wilson no passe. O Wilson com captura de dopado. E depois o
saindo agora mais dessa região, vamos um pouquinho mais longe, indo pro oeste, né, pra quem saindo de Orlando, ali na região de Tampa, tem várias coisas interessantes pra fazer, algumas delas a gente já falou, no caso do esporte, da NFL, da NHL, que o PH já falou pra gente. Tem uma praia que ela é muito conhecida, muito famosa, o pessoal fala bastante, que é a tal da Clearwater Beach.
É.
Parece ser uma praia bem legal, bem urbanizada, bem bonita.
Tampa é uma cidade bem legal. É uma cidade, assim, a gente, normalmente, o pessoal vai passar, fazer um bate-volta só pra ir pro Busch Gardens, mas é uma cidade que daria pra ficar mais um diazinho ali, estender, conhecer. É uma cidade bem agradável, assim.
Sim.
Vou definir Tampa bem ao meu jeito, assim. Miami organizada. Tampa Bay.
Miami sem cubanos?
É, não vou dizer nisso, assim. Porque, assim, Miami ainda tem seus trechinhos meio sujos, assim. Meio que você fica... Pô, beleza, estou nos Estados Unidos, mas não estou me sentindo seguro, né?
Uhum.
Lá em Tampa, não tem tanta essa percepção. Você chega, são arranha-céus, né, que tem lá, diferente de Orlando. Você vê que é uma cidade grande mesmo. Vale dizer que Tampa é uma cidade portuária.
Sim.
Então, toda cidade portuária nos Estados Unidos costuma ser muito rica, né? E Tampa é muito rica. Complexos comerciais enormes, viadutos que transpassam, assim, de 3 andares, aquele negócio todo, aquela maravilha, né? Eu me sinto muito bem em Tampa. Eu gostei tanto, assim, das experiências esportivas que eu tive lá, que eu mudei todos os meus times, agora são de Tampa, tá? É Tampa Bay Buccaneers e Tampa Bay Lightning. Eu só torço pra times de Tampa Bay.
Legal.
Vai sofrer. Vai com sofrer. Buccaneers,
vai.
Deixa o Winston melhorar pra você ver.
Alguns pontos de turismo tradicionais de Tampa, que aparecem em todas as listas quando você procura alguma coisa, é a Clearwater Beach, né? Tem o Florida Aquarium, que parece ser um aquário realmente enorme lá, bem bonito. Nós, pra variar, não conhecemos.
É um dos maiores do sul dos Estados Unidos. Só perde pro de Atlanta.
Nossa, ele parece enorme mesmo. Deve ser bem legal esse aquário do... O Florida Aquarium lá que fica em Tampa. Tem um jardim que chama Bock Tower Gardens, onde tem uma, um relojão, parece uma torre do relógio bonita no meio. Tem até um tour de navio pirata que você pode fazer, que sai lá de Clearwater Beach, que chama Captain Memo's Original Pirate Cruise. Além de uma ponte estaiada que chama Sunshine Skyway Bridge. Esses são os pontos tradicionais. O que, que você viu desses aí lá, PH?
Eu passei pela ponte, que é a mais linda do mundo, a Skyway. Eu tenho um vídeo, mas não tenho... Não divulguei ainda, né? Não fiz a edição. Assim, eu me perdi de propósito na cidade. Tem um shopping que eu me esqueci o nome agora. Olho já também pra dizer pra vocês. O shopping eu deixei a minha cunhada e minha sogra lá no shopping. Quando eu e a Lívia fomos pro Busch Gardens, elas adoraram o shopping. Elas colocaram acima do Florida Mall em alguns aspectos. Me surpreendi com isso. E foi mais ou menos isso. Quando eu fui sozinho, eu fui uma vez sozinho, depois fui outra vez com a Lívia. Quando eu fui sozinho, como eu cheguei muito tempo antes do jogo, eu procurei me perder. E foi a melhor decisão, cara. Eu dirigi sem rumo, assim. E lá é onde você encontra os Estados Unidos com mais cara de Estados Unidos, assim.
É, legal.
Do que é Orlando e propriamente Miami, entendeu?
Sim.
Então começa a mudar. Tudo começa a mudar. O jeito das pessoas, os costumes. Como é uma cidade mais esportiva, o pessoal mais preocupado com o corpo. Você vê no calçadão mais gente correndo, praticando exercícios físicos, etc. Então, mais uma experiência social assim, que eu observei, que é uma cidade que respira bem diferente de Orlando. Muito diferente.
É uma vibe muito legal.
Mas assim, a gente, quando a gente gosta de viajar, a gente sabe que você conhecer uma cultura local assim, um pouco diferente de sair do roteiro tradicional...
De turista,
de se enfiar num bequinho, numa vielinha e achar um restaurantezinho que os locais conhecem. É uma das experiências mais legais de quando você tá viajando, né? E Orlando, infelizmente, assim, se você ficar ali no centro turístico ali dos parques, você não vai ter essa experiência nunca.
Não.
E aí até é legal saber que Tampa é uma cidade perto que você já começa a ter essa experiência de local, assim, né?
É uma cidade que você faz, sei lá, no pior dos casos, 1h10, me corrija se eu estiver errado.
Sim, é isso mesmo, é isso mesmo.
É, aquelas estradas horríveis, né, deles?
Cheio de buraco, né?
É, você faz em mais ou menos 1h10, se você for pé leve, 1h20, por aí. Mas, cara, você sente, quando você chega em Tampa, você sente. Vou também dar uma pesquisadinha pra dizer já pra vocês aqui. No caminho de Tampa, quase chegando, tem duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, a universidade parece meio que a escola técnica ali da Flórida. E eu vi, assim, aberto pra visitação, tinha uma plaquinha. E é muito bonito, assim, é um prédio muito bonito. Se você for na estrada, com certeza você vai ver. E o outro é um museu da aviação que tem quase chegando a Tampa. Que é o Museu da Aeronáutica. Eu vi gente com plaquinha e eu vi ao longe assim, os aviões. Então talvez possa ser algo interessante. Eu vou pesquisar o nome agora e vou dizer pra vocês daqui a pouco.
É esse tipo de... Você começa a dar vontade de ver tudo, você percebe que você precisa tirar 3 meses de férias lá na Flórida, né?
É, tá aqui, ó. Florida Air Museum fica em Lakeland. É um pouquinho antes de Tampa. É bem na estrada mesmo, já tem todos as chamadinhas pra você visitar.
Interessante, muito bom.
Ó, no TripAdvisor está bem cotado aqui, 4 estrelas. E tem Wilson no passe, Wilson com captura de Dobado, e depois o
touchdown! Bom, e indo de Orlando para o outro lado, indo para o lado leste...
Comer gasolina, né?
É um pouco mais perto do que Tampa, você vai encontrar Daytona, que também é uma cidade de praia, mas ela é obviamente muito mais famosa pelo seu circuito de NASCAR, né? O Daytona International Speedway.
Autódromo oval, né?
Isso, que é o autódromo oval lá do NASCAR. E além disso, tem um museu de NASCAR, você que é fã de velocidade, de corrida de carro, pode ir visitar esse museu, pode até ver uma corrida lá se tiver em épocas. E pros fãs de corrida, é um nome de conceito, né? Um nome bem famoso aí, né? E também tem a Daytona Beach, que é uma praia muito bonita. Nós, quando quase fomos pra lá, pra Daytona Beach, sem querer, quando a gente botou errado no GPS, quando a gente tava indo pra NASA.
Putz, você ia andar um bocadinho pra ir pra NASA.
A gente andou um bocadinho.
Quando eu vi que vocês iam falar, né, tava aqui na pauta, como eu não fui, porque eu não me interesso por esporte de corrida de jeito nenhum, eu liguei pra um amigo meu, o PJ, fica, é PH, PJ, tá tudo no P, né? Então fica até o agradecimento aí pela participação ocular dele aqui. mas ele foi para uma corrida na NASCAR. A descrição que ele deu foi muito parecida com a descrição que eu tenho do jogo da NFL, né, que o entorno é até um pouquinho melhor do que lá dentro mesmo, de fato. Só que ele disse que tem algo que foi muito legal, assim, porque ele gosta muito de esportes a motor, e ele saiu de lá fedendo a gasolina. Ele disse que lá dentro, cara, a zoada é absurdo. Você não consegue se comunicar com as pessoas. Vocês têm que descer da arquibancada pra conseguirem falar entre si.
Que divertido!
Ah, eu já fui uma vez aqui em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, pra ver uma corrida de Fórmula 3000 há muitos anos atrás. E é isso mesmo, você não ouve nada, é uma barulheira do inferno.
É, aí ele fez um paralelo, porque ele já foi pra Fórmula 1, aí em São Paulo. E ele diz, e eu perguntei pra ele, né? Ele disse assim, cara, a grande diferença é porque no Speedway, lá de Daytona, né? Tá sempre passando carro, entendeu?
Sim.
É diferente que às vezes tem umas partes assim, dependendo do local que você esteja do autódromo, que não acontece nada.
Sim.
Aí passa um ou outro carro perdido e tudo mais. No circuito oval, tá sempre acontecendo disputa. Então, as coisas estão acontecendo mais à sua frente. Aí o pessoal se empolga. Ele disse que parecia um público de futebol, assim. O pessoal joga batata pra cima. É uma confusão. E é muito interativo.
E eu imagino até que a visão geral do circuito deve ser bem melhor no oval, né? Porque aqui no Interlagos você tem um lugar que você não enxerga porra nenhuma de tão longe que tá.
É, foi isso que ele falou. E ele disse que tem um aplicativozinho que você fica acompanhando, assim, quem é que tá em primeiro, em terceiro, meio, quase que em tempo real, que ajuda muito quem não é nativo no esporte, né?
Interessante. Beleza.
E não tem só da NASCAR, também tem corrida de caminhão, tá?
Nossa, uau! Oh, uau!
Poxa, acho que eu preciso voltar pra lá agora pra ver uma corrida de caminhão.
Eu acho muito macho pra mim.
Não, eu não sou grande fã de corrida de esporte, de corrida de velocidade também, mas...
Vai que nossos ouvintes são, então vai que fica
não
é. Dica.
Exatamente, a gente não pode excluir ninguém aqui, né?
Claro.
Beleza, pessoal, então é isso aí, a gente tentou aqui apresentar pra vocês uma porrada de coisas diferentes e interessantes pra fazer ali numa região próxima, a uma distância de carro tranquila de Orlando, né? Num outro episódio a gente provavelmente vai falar de coisas um pouco mais longe, que talvez você precise de um avião pra chegar, ou mais horas de estrada, mas a nossa intenção aqui era apresentar esses circuitos de atividades diferentes aí pra complementar o tempo de quem faz uma viagem mais longa, pra mostrar que a Flórida, a Orlando, a região de Orlando ali tem muita coisa pra fazer, e olha que a gente... Não falou de todas aqui, então espero que tenha...
É, a gente vai ficar devendo uma parte de museu de arte, que não é do nosso conhecimento profundo, mas que o Downtown tem algumas opções. Eles têm investido nisso, coisa séria, assim, fancy stuff.
É.
É, e também, que não é do meu conhecimento, mas eu fiz algumas pesquisas rápidas com medo de que a gente tocasse nesse assunto. Tem muitas trilhas, porque eles têm uma vegetação bem vasta, principalmente entre Orlando e Tampa. Então, pra quem é mais da natureza e tal, gosta de trekking e tudo mais, tem muita trilha, tem muita coisa que um dia vocês podem abordar com especialistas aí.
Ah, sim, com certeza. Se alguém aí estiver ouvindo e for especialista já fez isso, manda um e-mail pra gente. É sempre verdade. Bom saber que a gente divulga aqui.
É, e se alguém ficou ofendidíssimo da gente não entrar nos museus, a gente também...
Pede desculpa.
A gente faz uma errata, não, que é difícil, museu não.
É, mas espero que vocês tenham gostado das dicas, que usem essas dicas. Quem já foi em algumas dessas e queira compartilhar com a gente, manda e-mail, deixa comentário aqui embaixo, ou quem está indo agora e... quiser saber mais, o PH aí deixou...
Portas abertas.
Deixou portas abertas para vocês tirarem dúvidas com eles, principalmente da parte dos esportes.
Tem uma regra, só respondo se for nos comentários do passaporte aqui, hein?
Boa, boa. Isso aí.
Valeu, valeu.
Então é isso aí, PH. Eu queria agradecer demais aqui de novo sua presença aqui com a gente. Ajudou demais nas coisas aqui que a gente não tinha conhecimento. Você com sua eloquência de sempre. Muito obrigado por vir aqui. Onde que o pessoal pode te encontrar?
Primeiro, agradecer o convite, cara. Vocês sabem que eu amo de paixão mesmo o Passaporte Orlando. Devo confessar que já fazem 2 meses que eu não escuto os programas, porque eu tô limpando o meu vício, né? A droga tá saindo do corpo e não é bom ter contato. de determinadas coisas.
De detox.
Não, tô zoando. Não, eu só quis fazer o drama. Eu escuto mesmo. Eu escuto me abraçando no travesseiro. Mas enfim, vocês fazem um serviço muito bom pra quem gosta dessa região maluca e linda e a gente pode ver por esse programa e por outros que vocês farão, muito rica, não só no turismo, vou colocar bem entre aspas, no turismo turismão, mas também num turismo diferente, turismo esportista, no turismo até de arte aí, né, como vocês falaram, turismo mais de natureza, turismo de ciência, tem muita coisa acontecendo ali, gente, é um estado, a Flórida é um estado, não é só Orlando. Enfim, agradeço, já é a segunda vez que eu participo, apesar de o primeiro ter sido parte 1, parte 2, eu conto como 1, e eu tenho a opinião de que quando você volta a terceira vez, você já é de casa, então eu tô esperando o terceiro convite pra eu virar de casa, tá?
Ih, já é, bom, tá bom, tá bom, a gente convida, mas beleza, já é,
mas já é, você...
já pode até pegar as coisas na geladeira já, sem pedir.
Mijar de porta aberta.
Não, isso não.
Tá.
Isso não, né? Só que na melhor casa da mãe Joana, né?
Ah, não, quando eu falo de casa, gente, eu falo de andar nu. Cara, e você pode me encontrar no... Ou, quer dizer, você pode me encontrar no iradex.net. Lá tem vários podcasts. Se você é ouvinte e gosta de podcast, tem pra dar e vender. Lá tem uns 4 podcasts, desde livro, filme, série de entrevista. Tem de tudo lá. E agora eu tô numa empreitada nova. Já tô no vídeo 66, a altura dessa gravação. Creio que, com certeza, esse número aumentou. Mas todo dia eu lanço um daily vlog. E é lá em phsantos.com.br, no meu canal no YouTube. Se você gosta de Orlando, eu deixo linkado sempre na capa do canal o vídeo que eu fiz. São 3 vídeos que eu fiz em Orlando e lancei até agora. Um chama-se Meu Primeiro Jogo de Hockey, o outro chama-se Meu Último Dia de Férias, que eu só falo, que toda vez que eu assisto esse vídeo eu choro. E o outro é o Halloween no Universal. Então, você gosta de passaporte de Orlando, você gosta de Orlando, fica as dicas.
Muito bom, muito bom. Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. A gente se vê de novo daqui a 15 dias. Abraço, tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.